gente vai discutir hoje, nessa live, eu e o Dr. Fernando, todos os detalhes do edital da prova de título de cardiologia 2020, que acabou de ser publicado hoje, dia 1 de outubro de 2020. Figueiredo, vou começando aqui mostrando alguns detalhes para o pessoal, certo? E à medida que for aparecendo as dúvidas, alguma coisa, eu te chamo, certo? Vou te tirar da tela aqui agora para aparecer o meu slide melhor, certo? Beleza, pessoal. Então, vamos lá para os detalhes da prova. Fiquem tranquilos para ir perguntando o que vocês quiserem aí, que aí eu vou comentando no meio do caminho. Então, primeira coisa, quando é que vai ser a prova? Como eu tinha dito, né? Já tinha saído dias atrás. A prova vai ser dia 20 de dezembro de 2020, certo? Um domingo. E vai ser das 13 às 18h15. Ah, Eduardo, quer dizer que são 5 horas e 15 minutos de prova. Na verdade, não, porque tem uns 15 minutinhos de intervalo aí no meio. São 5 horas de prova, a gente vai comentar daqui a pouco em detalhes. Então, primeira coisa, né? A principal mudança, né, da prova desse ano, que é uma coisa que nunca aconteceu. A prova será feita em computador próprio, por aplicativo gratuito. Como é que é isso, Eduardo? Eu vou ter que ir pegar meu laptop, levar para um estádio, um ginásio? Não, você vai fazer em casa. Em casa? Como é que isso vai dar certo? Fica tranquilo, a gente vai comentar bem direitinho. Mas é um fato, você vai poder fazer em casa. O computador, desktop, o notebook, tem que ter várias especificações que a gente vai falar no final. A gente está seguindo a mesma ordem que do edital, certo? Então tem várias especificações. E não vai ser banda voou, não dá para filar, colar o que é que você sabe no seu estado, porque vai ter um rigoroso sistema de monitoração. A gente vai falar bem direitinho, certo? Então é isso, você tem que ter um computador próprio, com internet, alta velocidade, a gente vai falar depois, né? Beleza. Primeiro, né, serão aceitos comprovantes de titulações e eventos até o dia da inscrição, né? A gente vai falar daqui a pouco, a inscrição vai ser agora o mês de outubro todo, então, eu quero me inscrever amanhã, 2 de outubro. Então, os comprovantes que eu tiver dos eventos que a gente vai falar depois, que eu esteja com comprovante na mão até amanhã, eu posso mandar. Certo? Eu fui para um evento ontem, eles só vão mandar o comprovante daqui a 15 dias. Não dá, você tem que ter o comprovante em mãos para mandar lá escaneado tudo certinho, certo? Importante. Aviso bem importante, quem não for sócio da SBC pode se inscrever até o dia 26 de outubro, 26 desse mês, para conseguir ganhar o desconto. E de quanto é o desconto? É um desconto bem relevante, né? A taxa de inscrição para sócios kits da SBC ou da MB, Associação Médica Brasileira, sai aí por R$ 1.340. Se você não for sócio, ou for sócio e não tiver kit, etc., a taxa aumenta para R$ 2.480. Então, mais de R$ 1.000 de diferença, a diferença é bem grande, certo? Então, se você acha, vou me inscrever na SBC, porque aí a anuidade é mais barata do que R$ 1.000, então vou economizar algum dinheiro e ainda fico com a associação durante um ano, que eu tenho acesso a alguns periódicos e tal, beleza. Mas se liga que você tem até o dia 26 desse mês para fazer isso. Dá bastante tempo, né? O pagamento vai poder ser feito por cartão de crédito ou por boleto, no ponto de transferência, no ponto de depósito, isso aí tá bem claro lá. E beleza, primeira grande dúvida que o pessoal tem, isso não mudou muito do ano passado para cá, não. Mas primeira grande dúvida que o pessoal tem, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Quais são os critérios para você poder se inscrever para a prova, certo? Então, vê. É tipo um critério de inclusão de estudo, tem que preencher todos, né? Vê, ó. Você tem que estar formado, ter se formado até o dia 31 de outubro, ou seja, tem que ter pelo menos 4 anos de formado, primeira coisa. Segundo, tem que estar inscrito, né, no CRM. E terceiro, você tem que ter algum desses itens que eu vou falar na sequência, que são certificado de conclusão de residência médica credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica, certo? Eu vou falando sempre dos meus casos. Eu fiz residência no INCOR. O INCOR é uma residência certificada pela Comissão Nacional de Residência Médica, beleza, preenche o critério. Ou você tem que ter um certificado de conclusão de estágio ou especialização em cardiologia com formato similar, né, à residência médica, né, carga horária, estágios, etc, etc. E que seja certificada pela SBC, tem lá as instituições, né, que são certificadas. Outro critério, lembrar que é tudo ou um ou outro. Ou você tem que ter um certificado de conclusão de estágio ou especialização em cardiologia com duração similar à residência médica, mesmo que não fosse credenciado pela SBC, mas isso até final de 2014. 2015 para cá, obrigatoriamente, tem que ser credenciado pela SBC. Ou certificado de conclusão de residência de cardio em outro país e que foi devidamente validado no Brasil. Eu fiz cardio na Argentina, mas revalidei o diploma aqui, revalidei cardiologia aqui, ok, beleza. É esse também. Ou o último, que é o que gera mais dúvida do pessoal, né? comprovante de atuação prática profissional em cardiologia por no mínimo 4 anos, ou seja, você tem que mostrar na prática que atuou como cardiologista. Mas como é que eu atuei como cardiologista se eu não tenho título de cardiologia nem fiz residência, né? Porque se eu cheguei até aqui agora, porque eu não tenho residência, eu não fiz especialização, a gente vai comentar daqui a pouco. E associado a isso, você tem que ter ou título de especialista de clínica médica, ou você tem que ter um comprovante mostrando que você exerceu atividade de clínica médica durante algum, pelo menos 4 anos, né? Que seria o dobro da residência. Eu vou entrar em detalhes agora com o Figuinha, nesse último ponto, porque o resto não tem muita dúvida, né? Se você tem residência, ok, se você tem especialização credenciada pela SBC, beleza, né? O resto está razoavelmente claro. Mas vamos ver esse daqui. Figueiredo, o pessoal fica em dúvida, deixa eu botar aqui a gente maior. O pessoal fica em dúvida nesse daí, certo, Figuinha? Vê, como é que eu posso ser, como é que eu posso ter comprovante de experiência de 4 anos em cardiologia, se eu não fiz residência em cardiologia, se eu não fiz especialização em cardiologia, como é que funciona isso daí?
Quando a gente vai na viagem para o Brasil afora, aí, muitas cidades a gente não consegue exigir esses critérios para poder trabalhar nos centros de, como cardiologista ou cardiologista que trabalha em enfermaria.
Figueiredo, teu microfone está com o tema da Fiveira de novo, vê se está com filtro estranho aí.
Calma aí.
Um segundinho. Deixa eu...
Veja aí, melhorou ou não?
Ficou mais abafado. Ficou bem mais abafado, tá dando um pouco de eco. Tenta acertar o microfone.
Tá bom, vai aí.
Tira o teu som e ajusta. Então, ó, o que acontece aqui é o seguinte. Acontece muito isso. Você chega, tem muita gente que a gente... Eu fui diarista de UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca durante 6 anos, eu acho. Então, tinha plantonista que estava lá na escala da gente, que dava plantão toda semana, às vezes até mais de um plantão por semana, numa UTI cardiológica, né, pós-operatório, 2 pós-operatórios por dia, aquele negócio todo, e que não era cardiologista, mas obviamente ao longo de 4, 5, 6 anos, vendo pós-operatório, vendo paciente com infarto com supra, paciente com BAVT, óbvio que saiu uma experiência diferente de uma pessoa que não teve contato prático com cardiologia. Então, o que eles botam lá, e tem um anexo específico a isso, se você está num centro, que você consegue comprovar que você atuou durante mais de 4 anos, exercendo o papel, né, de cardiologista, quer seja num plantão de UCO, quer seja num plantão de pós-operatório, alguma coisa do tipo. E esse certificado pode ser homologado por 2 especialistas titulados da SBC, beleza. Então, é sinal de que você conseguiria preencher esse critério, né? Além disso, você teria que ter ou título de clínica médica prévio ou você comprovar a atuação em clínica médica durante 4 anos. Então, digamos, tem uma pessoa que é formada há 10 anos, os primeiros 5, 6 anos ficou dando plantão em emergência clínica, ficou dando plantão em UTI clínica, como médico generalista, né? Então, beleza, tava lá vendo sepse, ITU, pneumonia e tal. E aí aparece a oportunidade de plantão, ó, vem aqui pro plantão da UCO, que é mais tranquilo, a gente tá com uma vaga aqui sobrando, não sei, enfim. E a pessoa começa a dar plantão lá manejando infarto, edemagudo de pulmão, ciência cardíaca e tal. E tem o comprovante, tem lá o anexo, um A e um B, um A para cardiologia e um B para clínica médica, que alguém certifique, tem que lavrar em cartório, as coisas todas direitinho lá que eles especificam. E isso, aí vem um detalhe, tudo isso vai ser analisado de forma individual pela comissão do CJTEC, né, que é a comissão julgadora da prova de título de cardiologia, certo? Então, assim, esse critério, apesar de estar lá bem claro, mas ele não é tão preto no branco, porque tem que ter uma análise da CJTEC, inclusive a CJTEC pode entrar em contato com o hospital da pessoa, né, para checar se os dados todos estão batendo direitinho e por aí vai, né? Então, esse critério, o pessoal fica com muita dúvida, mas é isso. Teve vários alunos da gente que me ligaram, Eduardo, será que eu consigo, né? Eu tenho 5 anos de cardiologia, mas clínica médica, não sei o quê. Não, você deu plantão como clínico geral antes? Não, dei não. Então, vá atrás da papelada, mande, e aí você vai ter que esperar, né? A gente vai comentar depois qual é o prazo para isso ser validado. Você vai ter que esperar para a CJTEC dizer, olha, foi validado ou não foi validado. Isso aí o pessoal ficou com bastante dúvida, mas está ali. Quanto é que vai valer cada ponto disso na parte do currículo? Aí já é outra etapa. A primeira etapa é como se fosse um estudo, né? A primeira coisa é você saber se você tem um critério de inclusão do estudo. Não tem critério de inclusão, então você nem entra no estudo, você não é nem randomizado. Depois você vai saber para que braço eu fui, não sei o que, pronto, é a mesma coisa. Para você saber quantos pontos você vai ganhar de currículo, etc, etc, já é uma etapa mais para frente, a gente vai comentar daqui a pouquinho, certo? Beleza, deixa eu indo aqui para frente. Então, ó, agora... Esses são os principais critérios, certo? Uma vez isso, aí você vai ter que ver quantos pontos você vai ganhar, tá? A gente vai começar a entrar um pouco na parte de currículo agora. Dados importantes, eventos pré-congresso não conta ponto, certo? Então, a gente sabe, ah, vai ter o congresso da SBC. Aí, digamos, o congresso é 3 dias e tem um dia, que é a quinta-feira, geralmente, que é o dia pré-congresso. Aí você consegue fazer lá curso de hands-on, de balão intraórtico, curso disso, curso daquilo, curso de medicina baseada em evidência. Esses cursos não contam pontos, está lá no edital, acabou, certo? É, participações em congresso, digamos, ah, eu fui para o Congresso Brasileiro do ano passado, estava lá lançando livro, tal, tal. Beleza. Conta ponto, mas aí você vai ter que enviar a cópia do documento, né, original lá. Eduardo participou do congresso, tal, tal. Não adianta você mandar, ó, tá aqui o comprovante de pagamento, eu paguei o congresso 2019. Não, tem que ser o comprovante, aquele que o pessoal manda por e-mail, né? Hoje em dia, geralmente, é por e-mail. Antigamente, era tudo físico, né? Então, tem que ver isso. Dado importante, Eduardo, eu tô nessa situação aí. Eu dei plantão 4 anos no UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca, eu tinha dado antes 5 anos de plantão numa emergência clínica. Mandei, não sei se o CJTEC vai aceitar. Como é que você vai descobrir? Aqui, ó. A confirmação da inscrição, ela vai ser feita a partir do dia 23 de outubro nesse site www.provatec.com.br, certo? Então é lá que você vai ver, olha, foi aceito ou não foi aceito. Ah, Eduardo, eu fiz residência num lugar que é credenciado. Pronto, não tem dúvida, vai ser aceito, né? Aí não tem campo cinzento, é preto no branco. Mas aqui, se está naquele critério de experiência, etc., aí você provavelmente só vai bater o martelo quando vir se foi aceito mesmo ou não. Confirmada a sua inscrição, aí passa para uma nova etapa. Você vai ter que saber o quê? Você vai ter acesso ao manual do candidato, como o próprio nome diz, só quem vai ter acesso, né, pelo site são os candidatos, e que vai determinar qual aplicativo que você vai ter que baixar para fazer a prova. Como assim, Eduardo? Eu vou falar do aplicativo daqui a pouco, né? Para vocês saberem os detalhes, né? Mas mais uma vez, você vai fazer em casa, você não vai entrar no navegador normal, no Chrome, no Safari, e vai entrar no site, não. Tem um aplicativo específico que a gente vai comentar daqui a pouco. Ó, isso aqui é crucial. O candidato, não ia dar muito certo, né? Ano passado foram 1.300 pessoas que fizeram a prova, se não me engano. Digamos que esse ano seja 1.000. É um bocado de gente. Então, assim, não ia dar certo todo mundo entrar na hora da prova, ah, vou descobrir agora para ver se meu computador vai pegar direitinho. Eita, não pegou. Gastei um dinheiro bom para me inscrever, 1.300 e poucos reais, ou 2.000 e pouco se não for sócio, e agora descobri que meu computador está dando pau, gastei dinheiro e vão, fiquei aqui ansioso, não sei o que, não sei o que. Então vai ter uns pré-testes que o pessoal vai fazer, certo? E que está aqui, ó, são 2 datas, né? E aí eles vão especificar direitinho, né? Para você dizer qual dia que você pode, etc. Mas está aqui, 17 de novembro e 7 de dezembro, né? Das 18 às 20 horas. Ah, Eduardo, como é que eu vou saber se eu caí num dia, se eu não caí no outro? Relaxa. Faz sua inscrição, tem a inscrição aceita, que o pessoal da SBC vai orientar depois direitinho. Mas o que vai acontecer provavelmente nesses dias é isso, o pessoal vai fazer o test drive, né? Ó, tá pegando tudo direitinho, toma aqui uma questão aleatória, que nada a ver com nada, de português, ABCDOE, enfim. Isso eu tô inventando na minha cabeça, não tá no edital não. Mas toma aqui, não, consegui preencher, consegui pular para a próxima questão, enfim. Então, esse é critério de inclusão também, esses pré-testes aí. Tem que participar para você poder ir para a prova. Beleza, aí vem outro campo que o pessoal fica muito em dúvida. Quanto é que vale o currículo? Porque, vê, a gente vai explicar bem direitinho, mas a nota final, ela é constituída da prova mais o currículo. Ok. Quanto melhor o seu currículo, show. Menos questões você vai ter que acertar na prova. Mas como é que isso é feito? Então, para a enorme maioria das pessoas, a gente tem que ver aqui duas áreas principais. Uma área é essa daí do quesito de formação, se a pessoa fez clínica, se fez residência, se fez estágio, etc. Eu vou fazer a minha pontuação daqui a pouco, só para vocês verem como é que seria. Vamos ver se eu estou bem na fita. Mas é um fato, quesito formação pode atingir um máximo de 10 pontos. Eu vou passar aqui rapidamente e depois volto. Depois vai para quesito atualização, se você tem mestrado, se tem doutorado, se foi para congresso e tal. Esse aqui pode ter, no máximo, 4 pontos. Depois vai para outra parte de quesito atualização, se você fez alguns cursos, como curso de reciclagem, Capitec, etc. Esse também pode ser 4 pontos, no máximo. E, por fim, questão de produção. Se fez capítulo de livro, se publicou em artigo como em revista indexada, esse vale 2 pontos. Não precisa ser nenhum gênio, né, para ver que 2 mais 4 mais 4 dá 10. Mais 10 do quesito formação, 10 por 10 dá 20. Ou seja, o máximo que você pode atingir de currículo são 20 pontos. Tem uma exceção só, que é bem raro de ser preenchida, que eu vou falar mais para frente. Mas que deve ser 1% dos candidatos. Então, vou focar agora nos 90%, certo? Então, como é que você vai preencher isso daqui? Isso tudo, ele diz lá, você vai ter que mostrar, né, os comprovantes, né, mandar a Xerox, ou a cópia lá, a Xerox já está meio antiga. escanear, né? E o pessoal lá do CJTEC vai checar documentação por documentação. Não, bate direitinho, tá tudo certo, legítimo, enfim. Vamos ver no meu caso, certo? Ó, primeiro, tem que saber se a pessoa fez estágio ou residência de, ou tem título de clínica médica, né? Então, no meu caso, fiz residência de clínica médica na Escola Paulista de Medicina. Então, tenho 5 pontos. Aí, vê que interessante. Eu também tenho 5 pontos de título de especialista de clínica médica. Então, eu já fiz 10 aqui. Não, clínica médica é um departamento, cardiologia é outro departamento. Então, aqui não vai contar muito, né? E, quando eu vou para cardiologia, né? Tá aqui, ó. Eu fiz estágio, eu fiz residência de cardiologia. Fiz residência, lá no Icó. Também teria o título de especialista, né, de cardio, né? Então, mesmo que eu não tivesse feito residência, tivesse, enfim, feito alguma outra coisa, mas tem o título, beleza. Então, ó, a residência é validada pelo MEC no exterior. O título você está prestando ainda a prova, né? Mas, ó, 5 pontos da residência de clínica, 5 pontos da residência de cardio, beleza, 10 pontos. Fechou. Então, aqui, pegou o máximo, certo? Digamos que a pessoa tivesse estágio de clínica médica, é só somar. Não tivesse residência, não fez o título de clínica médica e tem o estágio em cardiologia credenciado pela SBC. Então, ia baixar 2 pontos aqui, ia ganhar 8 pontos, assim por diante. Então, primeira coisa é isso. Aí você vai ter que mandar a cópia lá, no meu caso, eu teria que mandar a cópia da declaração de residência de clínica médica ou do título de clínica médica, tanto faz, vai valer 5 pontos do mesmo jeito. E teria que mandar a cópia lá da USP e tal, enfim, da residência em cardiologia. Primeira parte, resolvido, tô bem na fita, ganhei os 10 pontos que tinha aqui. Vamos para a próxima. Quesito atualização, certo? Aí você vai ter que ver, ó, participação em congresso de cardiologia, presencial, virtual. Sejam eles sociedades nacionais, tipo SBC, Congresso Brasileiro, ou regional, estadual, departamento da SBC. Então eu fui, sei lá, ano passado fui para o congresso pernambucano de cardiologia. Beleza, ganhei 1 ponto. Ano passado eu fui para o Congresso Brasileiro de Cardiologia, ganhei 1 ponto. Aí você vai somando. O total, o máximo que pode dar são 4 pontos, certo? Beleza. Detalhe importante para você que vai fazer prova. O Congresso Brasileiro de Cardiologia desse ano, certo? Ele vai ser lá para novembro, finalzinho de novembro, que é quando a gente vai lançar o nosso livro de emergência. Ok. Qual é a questão? A inscrição vai ser feita agora em outubro. O congresso é em novembro. Eu não falei no começo que você tinha que ter o comprovante já da participação do congresso para ele valer. Eu falei isso, né? Ou seja, se eu fiz fui para o congresso ontem, o pessoal só vai me dar o comprovante, hipoteticamente, daqui a 1 mês e meio, eu não posso colocar esse congresso. Contudo, no caso do congresso da SBC, ele coloca, esse evento será pontuado automaticamente após confirmação da inscrição. Então, esse aqui você ganha, mesmo o congresso não tendo acontecido ainda, ganha 1,5 ponto, certo? Depois vai ter que ter mestrado, doutorado, livro de docência e cardiologia. Aí você pergunta, Eduardo, eu fiz mestrado... Vou dizer meu caso, meu doutorado. Meu doutorado foi... A gente pegava paciente pré e pós-bariátrica e fazia eco completo com string de ventrículo esquerdo. String radial, longitudinal, circunferencial e tal. Eu fiz pelo departamento de cirurgia aqui da UFPE. Até porque aqui em Recife não existe um doutorado em cardiologia. Existe doutorado em medicina, doutorado em cirurgia, doutorado em neuropsiquiatria. São as grandes áreas, né? E é isso. Conta como doutorado em cardiologia ou não? Por exemplo, se você fizer doutorado no INCOL, vai ter lá doutorado em cardiologia, mas são poucos lugares do país que tem doutorado em cardiologia, muito poucos. Então, isso vai ser julgado pela CJTEC. Ele vai chegar lá e vai olhar. Não, o Eduardo fez aqui pelo Departamento de Cirurgia, publicou numa revista internacional, mas assim, o tema principal é o que acontece com o ventrículo esquerdo antes e depois da cirurgia. Então, na nossa opinião, digamos, na nossa opinião da CJTEC, sim, isso configura como doutorado em cardiologia. Então, vai ganhar 4 pontos. Mas, mais uma vez, isso não é um critério preto no branco. Depende da análise do pessoal, certo? Aí, mais uma vez, lembrar que tem um total de pontos. Não é, ó, eu ganhei 1 ponto aqui do Congresso Pernambucano, 1 ponto do Congresso Brasileiro do ano passado, me inscrevi no Congresso Brasileiro desse ano, então já estava com 2, ganhei 3,5 agora, e tenho 4 do doutorado, então vou ficar com 7,5. Não é, o máximo são 4 pontos, certo? Então, beleza. Aqui ganharia os 4 também. Vamos para frente. Outro critério aqui. Quesito atualização. Esse aqui eu vou passar mais rápido, porque é muita coisa, certo? Ó, curso presencial de reciclagem, ou o CAPTEC que tem aqui embaixo. Muita gente perguntando, Eduardo, vale a pena fazer o CAPTEC? Talvez. Se você fizer o CAPTEC, que é o curso de atualização da SBC, se você fizer cada módulo vale 0,5 ponto, se você fizer o curso completo, você ganha 3 pontos, né? Ah, Eduardo, vale a pena, não vale? Eu nem sei as aulas, mas veja, se dinheiro não for um problema, né? Tem um custo, cada ponto que você consegue do currículo está valendo, né? Mas aí tem aqui, ó, Savic, ACLS e tal. Para simplificar aqui, tem muita coisa. Digamos que eu não fiz nada. Pronto, zerei aqui. Zerei, não ganhei ponto nenhum. Vamos para frente. Então, estava com 10 pontos no começo, 4 depois, 14. Zerei esses 4 aqui. E aí, depois você vai para quesito atualização, certo? Aí tem publicação como autor, coautor. Cada publicação vai valer um ponto. Então, no meu caso, nos últimos 3 anos, eu tenho algumas publicações em revista indexada. Então, com certeza, tem pelo menos 2. Então, aqui, só pela publicação, já matava o máximo de 2 pontos que tem aqui. Aí, mais uma vez, você vai, ó, capítulo de livro na área de cardiologia. Bem, somando aqui o livro azul da gente e o livro de eletro, deve ter escritos meus aqui uns 40 capítulos. Eu vou ganhar 40 pontos, não vai. O máximo são 2 pontos. Ponto final. Aí depois vai autoria ou coautoria de tema livre, pôster. Enfim, o máximo que vai dar são 2 pontos, certo? Digamos que aí eu fechei aqui também, porque tem capítulo livre e tal, ganhei os 2 pontos aí. Então, 10 com 4, com 2, 16 pontos, certo? Do máximo de 20 pontos, digamos que eu ganhei 16. Pronto, é um fato. Você vai mandar todas essas documentações, pessoal. Está aqui o comprovante do meu artigo publicado no New England. Não, não tenho nenhum artigo do New England, não. Mas, exemplo, está aqui meu artigo do New England, está aqui meu capítulo de livro do livro do Cardiopaper. Você vai mandar. E o pessoal da CJTEC vai ter... Não é você mandou, tá aceito, não. Você vai mandar, o pessoal vai checar coisa por coisa lá. E depois vão dizer, não, de fato, isso aí é mais para frente, eu acho que são 15 ou 20 dias antes da prova, a gente vai falar depois. De fato, você achava que ia ganhar 16 pontos, e sim, a gente achou que são os 16 pontos mesmo. Ou então, rapaz, ó, esse post que você mandou aqui, a gente viu alguma irregularidade. Não, esse aqui você não ganhou esse meio ponto, não. Então, em vez de ser 16, é 15,5. Então, é o CJTEC que vai dizer isso. Ah, Eduardo, se eu achar que não está batendo, não sei o quê, dá para você entrar lá com recurso e tal. Mas, enfim, resumindo é isso. Você vê item por item, manda os comprovantes e espera para ver se tudo vai ser aceito. Resumindo é isso, certo? E aí é o seguinte, o total de pontos que você pode obter, basicamente vai ser isso. Você vai somar a formação com a atualização, foi isso que a gente mostrou agora, comprovante de residência, etc, etc. O máximo que pode acontecer são 20 pontos. Tem uma exceção só. Só uma exceção. Que é esse daqui, ó. No quesito experiência profissional, você pode chegar em até 30 pontos. Pô, Eduardo, eu quero esse. Óbvio que eu quero, né? 10 pontos a mais. Pois é, mas esse critério aqui é muito restrito. Porque, ó, o critério experiência profissional é o seguinte. Você tem que ter pelo menos 4 anos de atuação como clínica médica. Ah, beleza, isso aí eu tenho, é fácil. Tudo bem, a maioria das pessoas tem. Mas depois tem que ter pelo menos 15 anos de atuação comprovada em cardiologia, e além disso, você tem que ter ou doutorado ou livre docência. Então, se você tiver esses critérios aqui, 4 anos de clínica, 15 de cardio e doutorado ou livre docência, você ganha os 30 pontos, não precisa de mais nada, não precisa de mais nada daquilo que a gente falou ali antes. Ganhou os 30 pontos e acabou. Óbvio que é a minoria da minoria da minoria das pessoas que vai preencher essa pontuação. Já me contaram que isso aí foi a SBC que fez anos atrás, porque às vezes, né, sei lá, década de 60, 70, tinha muita gente que fazia cardiologia, não tinha as residências, né, tão difundidas como são hoje, tinha muita gente que ia aprendendo ali na prática, acompanhando outro especialista e tal, enfim. E aí terminava virando cardiologista, ótimos cardiologistas de beira-leito, mas que não tinham o comprovante da residência. E aí, sei lá, a pessoa com 60 anos queria fazer a prova de título, né? Aí já não está mais, muitas vezes, naquele gás, está estudando ali centenas e centenas de horas, enfim, né? É outra fase da vida, né? E aí o pessoal fez esse critério, pelo que me disseram, para aliviar a barra do pessoal, ajudar, né? Dar alguma vantagem nisso, certo? Mas não, esse critério de 30 pontos não vai valer para 99% das pessoas. Concordemos que para ter doutorado ou livre docência, mais 15 anos de prática, é exceção da exceção. Deixa eu chamar a Figueiredo aqui agora para ver se melhorou o áudio dele. Figueiredo, e aí? Melhorou o áudio agora ou não?
Vamos ver. Está dando para escutar ou está Darth Vader ainda?
Agora está de boa. Beleza, Figueiredo. Então, algum comentário em relação a essa questão da pontuação que o pessoal fica em dúvida ou não?
Então, acho que isso daí é o que você falou. A gente não precisa esquentar com essa questão dos 30 pontos, que é exceção total. E uma coisa que eles pontuam bem no edital é de não ficar mandando o comprovante, boleto que pagou, o comprovante. Você tem que mandar o certificado mesmo. Às vezes você fala, não, eu fui lá, fiz um curso e tal, tá aqui o boleto pago, tá tudo certo. Eles não aceitam. Então tem que ver certinho o que eles falam no edital, porque senão eles não vão aceitar e acabou. Você não pode ficar mandando um documento depois. Então, Isso. Checa direitinho, tem que ser o certificado, alguns tem que ser frente e verso, para mandar certinho, senão não vai valer o ponto. Às vezes você fez o congresso, mas mandou o certificado errado, e às vezes pode perder a pontuação. Então, acho que isso é uma coisa
Isso é importante, porque a gente vai falar depois, a inscrição vai ser o mês todo. Então, às vezes, o pessoal fica naquela agonia, ah, quero garantir logo que eu vou mandar. Ele fala de forma clara isso. Uma vez você enviado, tendo enviado a documentação, acabou, rapaz. Dá para voltar. Eita, eu esqueci que eu tinha ali o negócio. Já era. Enviou, já era.
Não, o principal aí, eles publicam, é o formulário online, né? É esse formulário que você vai colocar todas as informações. Então, isso. Nesse formulário online principal, você não colocar que foi no congresso, que fez tal curso, que não tem tal certificado, eles não vão levar em consideração as fotos que você mandou. Então, o formulário online, que é o resumão de tudo, é o principal. Preenche com calma, vê se você colocou tudo para daí enviar, senão pode perder ponto aí que pode ser precioso.
Deixa eu só botar aqui agora, a Raul perguntou, aula da SOCESP, da SBC Online, conta suas presenciais. Ele bota lá vários critérios, Raul, por exemplo, eventos da universidade, SBC Online e tal, eventos que tem um comprovante, assim, fulaninho participou de evento e ele é validado pela sociedade, pela SOCESP e tal, beleza, tá valendo. Às vezes você faz, né? Aqui em Recife, às vezes a gente faz, evento chancelado pela SBC Regional Pernambuco de atualização e valvopatia. Você recebe lá o certificado, tudo direitinho, com a SBC dizendo que vale e tal. Tranquilo, mas tem que ter o certificado e tem que ser chancelado por alguma dessas sociedades, né? Tecla perguntando aqui, eu não sou sócia da SBC. Posso me associar e fazer a inscrição com desconto? Pode. É aquela história, você tem até o dia 26 para se associar. E aí, após se associar, você ainda tem alguma semaninha para poder fazer, né, a inscrição no TEC com desconto. Beleza, Figueiredo, eu vou aqui para frente com mais algumas coisas, daqui a pouco eu te chamo, certo? Então, vamos lá para frente, que ainda tem bastante coisa para a gente discutir. Ok, então, ó, bem importante, mudança relevante em relação ao ano passado. Eu fiz prova, a gente, né? Eu e Figueiredo, a gente fez prova em 2011, anos antes da gente fazer. A prova já era 120 questões. Fazia muito tempo que o pessoal reclamava, pô, 120 questões é muita questão, é cansativo. De fato, é cansativo. A pessoa acaba a prova realmente fisicamente, mentalmente esgotado, né? Porque fica ali naquela tensão e tal. Eles diminuíram para 100 questões. Aí você falou, Pedro Eduardo, só felicidade, né? Ficou mais tranquilo. Agora, tem um porém que a gente vai comentar depois de como é que é o esquema da prova, né? Vou falar logo o spoiler, para você não ficar aí ansioso. Qual é a questão? Quando você está lá físico, a prova lá do papel, você vai lá, pega a primeira questão, matei, chegou na sétima questão, digamos, questão, você está numa dúvida do cão. A gente sempre fala, olha, ficou muita dúvida na questão, pula para as próximas e depois você volta para aquela ali, né? Porque senão termina perdendo o foco e tal. Aqui na prova online, a gente vai comentar depois, não tem isso. Você fez uma questão, você botou a resposta, foi para a próxima, acabou. Você não pode voltar mais para a questão anterior, né? Então, sim, diminuiu a quantidade de questões. A prova ficou basicamente ao mesmo tempo. Mas tem esse porém. Você vai ter que pensar com muita calma numa questão, porque se você não marcar a questão, pular para a próxima, você perdeu a questão anterior. Se você marcar, acabou. A resposta é aquela e na hora que você mudar para a próxima questão, já era também. Não dá para voltar. Eita, tive um insight agora que aquela terceira questão era a letra E. Já era. Agora está marcado letra A e vamos embora. Mas são 100 questões. Mudança, vou botar uma seta aqui discreta. Mudança importante em relação ao ano passado. As referências bibliográficas. Outra mudança aqui que ficou mais simples, né? Até o ano passado eles botavam Brown, livro da SBC, livro do Khalil Foster, diretrizes e tal. Agora, eles deixaram a coisa mais restrita. Então, primeiro, são duas referências, basicamente, né? Brown. Qual o Brown, Eduardo? É a 11ª edição, que é a edição mais recente? Não, porque a 11ª edição só tem inglês. Então, normalmente, eles assumem como referência só quando tem edição em português. Essa edição do Brown em português já tem um bom tempo, viu? Já tem uns bons anos dela. E as referências delas são de, enfim, 7, 8, 9 anos atrás. Mas, ok, a referência, jogar o jogo. É o que a gente sempre fala. Prova é jogo, não adianta você ficar brigando com isso, não. E as diretrizes da SBC, que aqui também tem uma pequena modificação. Antes eles botavam, né, diretrizes da SBC publicadas até dezembro do ano anterior. Agora mudou por dois motivos. Primeiro, ele coloca uma data de início. Então tá aqui, ó, 1º de janeiro de 2014 para frente até 31 de maio de 2020. Então, duas mudanças. Primeiro, ele colocou quando começa as referências. Isso é importante, porque ano passado mesmo teve questão lá que envolvia colocação de CDI, por exemplo, se eu não me engano, ou era ressincronizador, que ficou em dúvida, porque a diretriz de IC de 2018 dizia uma coisa, e a diretriz de dispositivo implantável, que era de 2007, antiga para burro, dizia uma coisa um pouco diferente. E aí ficou aquela dúvida, ah, mas eu boto qual? A maioria das pessoas falou, não, bom senso, né? Você tem a diretriz de 2018, né? A prova foi 2019, tinha acabado de sair a diretriz, Então, lógico que eu vou botar a referência mais atual. Mas teve gente que falou, não, nada disso. Tá lá, a referência da SBC, 2007, como é que eu ia saber que ele ia querer uma diretriz de 2018? É um argumento também. Então, agora ele colocou só as diretrizes mais atuais, né? E os principais temas, Valva, 2017, coronariopatia crônica, 2014, FA, 2016, IC, 2018, hipertensão em 2016. Então, assim, as principais síndromes estão de 2014 para cá. E ele aumentou aqui um pouquinho, né? Em vez de ficar dezembro do ano passado, 31 de dezembro de 2019, ficou até 31 de maio de 2020. Ah, Eduardo, ferrou, que eu só estava estudando até o ano passado. Veja, não saiu tanta diretriz, né, da SBC, assim, que cai em prova esse ano, né? Então, saiu o quê? Medicina nuclear, as questões de cintilo que caem são poucas, geralmente são questões bem clássicas. Saiu em janeiro, que a gente cobriu, tem no site o resumo, diretriz de exercício, né, pré-atividade física, enfim. Então, resumindo, não saiu nada também, assim, extraordinário. Não saiu coronária, IC, coronária aguda, nada do tipo que seja aqueles temas principais, né? Então, também não desespera, não. Então, as referências são essas duas, bem importantes também, com algumas mudanças. Beleza. Outros dados, né? Gabarito, né? A prova vai ser no dia 20, como a gente já disse, em até 24 horas após, né? Na segunda-feira, vai sair no site provatec.com.br o gabarito e até 48 horas depois vai sair o resultado. Pois é, aí é a vantagem de ser eletrônico, né? O resultado vai sair muito rápido, né? Então, você vai fazer a prova no domingo à tarde, na terça-feira vai estar lá. Ó, você já vai saber a sua nota do currículo, né? Como eu falei, sai 15 ou 20 dias antes. A data agora eu não estou lembrando, mas 15, 20 dias antes da prova. Você já vai saber seu currículo. Ah, não, eu achava que eu ia tirar 16 pontos. Está aqui, 16 pontos mesmo. Beleza, já sei isso. E na terça-feira, depois da prova, você vai saber quantas questões da prova você acertou. De 100, eu acertei 79. E aí, passei ou não? Aí, aquele negócio, para você passar, você tem que tirar 84 pontos ou mais, somando prova e currículo. Então, para facilitar a vida, digamos que a pessoa fez 14 pontos de currículo. 84 menos 14, 70. Ou seja, se você tirar 7 na prova, 70 questões de 100, você passou. Basicamente é isso. Por isso que o currículo é importante. Digamos, você... o pessoal perguntou do CAPTEC, vale a pena fazer ou não? Digamos que você esteja com ponto para preencher naquele campo lá e você não vai conseguir daqui para o final do mês preencher mais nada, mas o CAPTEC você conseguiria. Você ganhou 3 pontos, são 3 questões a menos que você tem que acertar, né? Vale a pena ou não vale? Cada um sabe, né? Tem a questão financeira e tal, aí é uma realidade particular de cada um. Mas é assim que funciona o jogo, você tem que saber jogar, certo? Beleza. O resultado sai, né, até 24 horas sai o gabarito, 48 horas sai o resultado, e aí você vai ter até as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de dezembro para interpor os recursos. Ah, Eduardo, como é que eu faço um recurso? Fica tranquilo. Ano passado a gente colocou, assim que saiu a prova, a gente corrigiu ela inteira num dia só, deu um trabalho danado, mas a gente fez em detalhes, comentou a prova, liberou a correção gratuitamente. E todas as questões que a gente achava que cabia recurso, a gente colocou lá no grupo do Telegram, ó, essa questão aqui, tô inventando agora, número 3, a gente acha que a letra A, ele botou como correta a letra B, mas a letra A também tá certa por causa disso, ó, você vê que aqui no Brown ele fala tal argumento e tal, então fica tranquilo que a gente vai estar do lado de vocês, quer seja nosso aluno, quer não, para ajudar vocês a acertarem gabaritos que talvez não tivessem corretos. Ah, Eduardo, eles podiam ter jogado aqui pro dia 24, lembrando que dia 24 é véspera de Natal, né, então ninguém vai estar mandando... recurso na véspera de Natal, né? Mas é isso, é a regra do jogo, dia 23, então você vai ter pouco tempo para mandar os recursos, né? E o resultado do recurso demora para sair, ele bota aqui dia 5 de março de 2021, então vai demorar muito tempo para sair o recurso. Isso é importante, porque teve muito aluno da gente, por exemplo, que ficou ano passado faltando uma ou duas questões, na hora que mudou o gabarito, a pessoa conseguiu passar, certo? Beleza, mas assim, todo mundo está muito curioso para saber como é que vai ser especificamente a prova. E aqui a gente tem detalhes bem importantes, certo? Então, ó, primeiro, vão ser 2 blocos de 50 questões. Lembra, a prova tem 100, não são 120, então são 2 blocos de 50. Então, na prática, o primeiro bloco começa de 1 hora da tarde, vai até 4 horas da tarde. Dá uma paradinha de 15 minutos, né, para ir ali no banheiro, tomar água, alguma coisa. E depois vai até 18h15, né? Então, vão 3 horas aqui... 2 horas aqui e 5 horas de prova, certo? Aí você pode perguntar, pô, Eduardo, mas vai dar certo, pô, se aqui em casa, vou deixar aqui fulano aqui, que é top em cardiologia aqui do meu lado, e opa, vai me dizendo aí, bicho, como é que é o negócio. Não, não é assim. Você, para participar da prova, tem todos os equipamentos que você vai ter que ter em casa. E aí, resumindo, você vai ter que ter microfone aberto, você vai ter que ter, não precisa ser esse aqui não, mas qualquer microfone. Você vai ter que ter um webcam, pode ser uma externa, pode ser do próprio computador, do próprio laptop e tal. O pessoal vai ficar ali vendo durante toda a prova. O áudio vai estar aberto, então se tiver alguém falando aqui, ó, isso daí eu acho que é a letra A, a galera vai ver e vai eliminar sumariamente da prova. O pessoal, com esse aplicativo que vão instalar, eles vão conseguir ver o que é que está na tela do seu computador, e pelo que diz o edital, na hora que você entrar no aplicativo, ele não permite que você entre na internet, né? Ah, eu tô em dúvida aqui na diretriz de C de 2018, eu vou ficar aqui caladinho, ó, vou dar uma olhadinha aqui na diretriz aqui que ninguém tá vendo. Não, a galera vai estar vendo sua tela e você vai ser eliminado sumariamente, certo? Então, de fato, a SBC parece tomar todos os cuidados possíveis, e essa era a principal questão. Todo mundo mandando pergunta, Eduardo, isso aqui vai ser abacalhado. Não, a galera está fazendo bem direitinho para limitar. Veja, o ser humano é um bicho criativo, né? Então, assim, o pessoal faz assalto a banco, quanto mais fraude em prova, né? Assim, toda a prova está suscetível a esse tipo de coisa, né? Na minha época, fazendo vestibular, até um tempo, entrava o povo implantado com um negócio microchip na orelha. Enfim, ser humano é criativo, né? Tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. Mas o pessoal deixou bem amarradinho as coisas para não ter problema. Detalhe, ah, Eduardo, se eu disser pro fiscal, ó, tô precisando do banheiro, não vai deixar eu ir no banheiro, não. Toda prova você tem direito a ir no banheiro. Verdade. Então, ó, vou fazer o seguinte: parei aqui numa questão X agora, que eu tô em dúvida, eu deixei as minhas diretrizes tudinho ali no banheiro. Vou dizer que eu vou ali no banheiro rapidinho, abro a diretriz, vejo, volto e marco. Não é assim, não, papai, porque você, como eu já disse, você respondeu uma questão, você pula para outra. Então, ao que dá a entender no edital, você acabou de virar ali, ó, vai ali agora, você tem ali rapidinho para voltar e vamos embora, né? Então, ficou muito amarrado. Esse é um dos motivos, né, que você responde a questão, tem que ir para outra. Esse é um dos principais motivos, né? Além disso, todas as questões são embaralhadas. Então, para você, para mim, a primeira questão, para você pode ser a 17ª, então vai ficar ali tudo randomizado. Então, a SBC tomou bastante cuidado de fazer uma coisa bem, bem direitinha. Outra coisa, ah, Eduardo, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou botar ali meu colega de residência, que é o cara mais top do mundo de cardiologia, para fazer a prova por mim. Não dá, papai, porque você vai ter que chegar na hora, digamos que isso aqui fosse a minha carteira de identidade, certo? Você vai ter que chegar com um documento com foto, que pode ser RG, CNH, carteira de motorista, passaporte, enfim. Você vai ter que chegar e mostrar no webcam, ó, tá vendo aqui, ó, tá aqui a carteira de identidade, sou eu mesmo, Eduardo, tal. Enfim, então também não vai rolar isso, esquece essa fraude aí, certo? Então, ó, o que é que meu computador vai ter que ter para prestar a prova? Eu não vou ficar lendo coisa por coisa aqui, mas noções gerais, né? Primeiro, coisa bem importante, tem que ser sistema operacional Windows. Isso aqui é importante, porque eu, por exemplo, sou fã de Mac. Então, aqui eu já ia ter que me virar nos 30, porque eu aposentei os computadores Windows tudinho, porque, enfim, depois que a pessoa se acostuma com Mac, não estou ganhando nada por isso, não. Apple, se quiser me patrocinar, estou esperando aqui, pode mandar um iMac novo. Depois que você acostuma com Mac, é difícil ir para Windows. Então, aqui, por exemplo, eu ia ter que me virar nos 30, pegar um computador emprestado, enfim. E bem importante, certo? Mac não pega, Linux não pega. Tem um tal aqui de Chromebook, eu acho que eu tô ficando velho, que esse aqui eu nunca ouvi falar, não. Tô ficando velho. Mas enfim, ele vai dizendo aqui, né? Ó, processador de tanto, memória RAM de tanto, câmera frontal de 1 megapixel. Sinceramente, se não tiver a câmera frontal de 1 megapixel, saiu o primeiro iPhone. É 2007, eu acho, tinha uma câmera de 1.3. Pô. Então é lógico que o seu computador, se tiver uma câmera, é mais de 1 megapixel. Tem que ter microfone, enfim, ele vai dizendo direitinho os parâmetros que você tem que ter. E mais uma vez, isso vai ser testado, né, num pré-teste ali, final de novembro, começo de dezembro, certo? Então, mais uma vez, equipamento Apple, Chromebook, o que é que... Me desculpe a ignorância, mas o que é que seja, Linux, não. Nada disso vai pegar, você também não fala, ah, já sei, eu vou pegar meu celular e vou fazer minha prova pelo celular, Samsung, iPhone... Não, não pode. Tem que ser por desktop ou laptop. Isso aí tá bem claro também lá, certo? Beleza. Então, ó, a prova será online, com monitoramento remoto, enfim, né? Vai ter alguém do outro lado vendo seu microfone, seu áudio, seu vídeo, enfim. E a prova toda vai ficar gravada em áudio e vídeo. Ou seja, se você fizer alguma presepada, a SBC ainda vai ter gravado a sua fraude. Então, não faça isso, né? Todo mundo médico, formado, não precisa disso, né? Então, jogue limpo, né? Ninguém vai querer lhe prejudicar, definitivamente. Jogue limpo e é isso. Então, os principais dados são esses. Deixa eu voltar aqui para a Figuinha agora. Figueiredo, outras coisas que possivelmente eu não comentei, deixa eu ver, ainda tinha mais alguns dados. Sim, detalhe importante, todos esses slides que a gente produziu hoje, mandar um abraço para o nosso editor de vídeo, Edu, de imagem, que ele ficou aí as últimas 3, 4 horas montando isso tudo. A gente vai fazer um e-book para você, o resumo do edital, e a gente vai botar lá no grupo do Telegram. Então, quem quiser ver, entra lá. Figueiredo, diz aí se eu entendi, se eu esqueci alguma coisa relevante em relação a isso.
Então, tem uma questão em relação à parte técnica da internet, na verdade. Ele comenta várias vezes, deixa bem claro que a responsabilidade é do participante. Então, assim, se cair a conexão por cerca de 5 minutos, até 5 minutos não tem problema, que eles vão deixar gravado, você consegue voltar e continuar fazendo a prova. Se perder a conexão por 15 minutos ou mais, acabou a prova. E daí não adianta chorar, a responsabilidade de arranjar um lugar que tem internet decente, um computador decente, é do participante. Então, isso fica bem claro, assim, eles não... Mas travou 10 minutos aqui minha internet, eu quero ganhar mais 10 minutos para fazer a prova. Não tem isso, perdeu. Então vai começar uma, vai acabar às 4, começa às 4h15 e termina às 18h15. Então essa questão é, se você tem uma internet ruim, arranja um lugar com internet melhor, contrata uma internet melhor, que a responsabilidade é de quem está fazendo a prova. Perfeito. Isso acho que é uma coisa importante para lembrar.
Ótima lembrança, Figueiredo. Bem, a gente vai falar aqui mais alguns detalhes, se o pessoal quiser mandar alguma dúvida específica, certo? Mais uma vez, o edital tem 42 páginas, né? A gente pegou ele final da tarde, foi aí umas 2-3 horas destrinchando ponto por ponto, mas óbvio que tem muita questão que pode ficar em dúvida realmente. Mais uma vez, tem vários pontos ali que são áreas meio cinzentas. Ah, meu doutorado vale ou não vale? Esses 5 anos que eu trabalhei de plantonista de carne em tal hospital, vale ou não vale? Tudo isso vai ter que ser analisado de forma individual pelo seu JTEC. Gostei da caneca, Figueiredo. Mostra aí, pessoal. Eu quero uma dessa também. Ó, Maria perguntando se falta luz. Então, aqui mesmo no meu apartamento vi faltando luz. Geralmente são faltas de luz mais rápidas. Mas é isso que Figuinha disse. Até 5 minutos, digamos, caiu o roteador, né? Porque faltou energia, não sei o que, não sei o que. Até 5 minutos o pessoal segura. Passou de 15 minutos, tá eliminado. Infelizmente, tá eliminado. Rodrigo dizendo aqui, Rodrigo tá brabo, dizendo que 2 anos de tempo para comprovar evento como congresso é difícil, né? É difícil, realmente, é a regra do jogo, não adianta discutir, é isso, ponto final. Isso, Gerson dizendo, o edital pede para entrar 1 hora antes, de fato, para você já ir testando lá as coisas tudo direitinho. Rodrigo lembrando, é bom que o pessoal vai lembrando a gente aqui. Rodrigo lembrando que é horário de Brasília, perfeito, né? Então, a gente sabe que tem 4 fusos no Brasil, quem não lembra está da época da geografia, eu acho que não mudou isso para a minha época de colégio. Então, horário de Brasília, sempre. Bem, o pessoal reclamando aqui, que deviam ter...
É questão do jogo, não dá para brigar contra o jogo.
Não adianta, ó. Aí, lições de vida agora. Estou em cima, né? Aquela história, você tem que focar no que você tem controle. Adianta você ficar dizendo, olha, antes tal coisa valia X pontos, agora vale Y. Não adianta, papai. Tá lá e tal. Acabou. Foca no que você tem controle. O que é que você tem controle a partir de agora? Em relação à inscrição, vai atrás dos seus documentos todos, primeira coisa, deixa tudo bonitinho, e vê se tem alguma coisa que você consegue pontuar mais. Exemplo, Capitec. Tô dizendo que é para você fazer? Não. Tô dizendo que é para você considerar. São 3 pontos a mais. Então, tá lá. Então, veja... Primeiro, não perca ponto por não ter documento. Então, tem 1 mês aí, praticamente, para você correr atrás. Ah, eu tenho que pegar o comprovante lá na minha ex-residência. Vá lá atrás, primeira coisa. Segunda coisa, tente ganhar pontos adicionais. Pronto, acabou. Em relação à inscrição, é isso. Ponto final. O que é que você tem que focar? O currículo vale, no máximo, 20 pontos, excluindo aquele exemplo, aquele caso da livre docência, enfim. 20 pontos. A prova vale 100. Eu acho que não tem muita dúvida que a prova faz muito mais influência na nota final do que o currículo. Então, é estudar, papai. Agora não tem macete, não tem rec, não. É você sentar e estudar, né? Qual a pontuação para passar? A Caio está perguntando. 84. Ah, cheguei na prova. Tirei 85, acabou. Passou. Posso zerar no currículo que passou. Não tem muito mistério, não. Beleza, galera, confirmando... É o que temos, vamos pro jogo, é isso aí, Gerson. É isso aí. Tecla perguntando em relação à marcação da prova. Não, é isso. Você tá lá, pelo que tá dizendo ali, então é isso. Você passou por uma questão, você não pode voltar mais pra questão. Marcou, marcou, né? Vamos para frente. Então é isso, você tá. Primeira questão. Sobre o sopro, tal, aumentou com o manobra de valsal, aí você se confundiu, botei estenose aórtica. Aí vai lá para a segunda questão. Aí é uma questão de cardiomiopatia hipertrófica, você fala, eita, pô, valsalvo não era estenose aórtica, não, era cardiomiopatia hipertrófica, vou voltar. Já era, papai, já era. Marcou, não dá para voltar mais, não. Alexson perguntando se staff de residência de card vale ponto. Que eu lembre, não. Lembra, Figueiredo, se tinha alguma coisa em relação a isso, não?
Eu ainda lembro, não, também.
É, eu me lembro que quando eu fui fazer o meu currículo, eu falei, opa, vou ganhar algum ponto disso, vai valer alguma coisa, nada. Então, até onde eu lembro, não. Mas, mais uma vez, tem uma lista bem grande lá de coisas que valem ponto. Então, é bom rechecar, mas 99% de certeza que não. É, bem, eu acho que essas são as
dúvidas. É importante, só. Primeiro, não pode usar máscara. Eu pensei, se você está fazendo a prova de lado, não pode entrar de máscara, né? Então, só ficar mais fácil ainda para você falar, não, eu sou o Lapa mesmo aqui. E outro detalhe é em relação a
pegar de boca lá, né, querido? Só o olhinho aparecendo assim e tal. E ele, não, e é bom que ele justifica, né? Olha, é simples, você vai ter que estar num cômodo sozinho. Então acabou, pode tirar a máscara, papai, que não tem essa desculpa, não.
E beleza, de alimentos, pode levar água e pode levar alimentos adequados, que daí você interpreta como quiser os alimentos adequados para a prova, né?
Lembrando sempre, né? Aí vai chegar alguém lá e dizer, ah, vou trazer aqui uma barra de chocolate, vou botar todas as minhas filas aqui anotadas. Mais uma vez, vai ter alguém olhando aqui pela câmera. Enfim, não vai cair nisso, né? Mais uma vez, é todo mundo médico, pelo amor de Deus, né? Mas é isso, ele diz que você pode levar, porque a ideia é você não sair do cômodo de forma alguma. Então, mesma coisa, quando você vai fazer uma prova de 4 horas, geralmente o pessoal leva, né? É, barra de chocolate, água, o que quer que seja, né? Então, beleza, isso daí. Juju dizendo, o Congresso Brasileiro ainda nem abriu as inscrições, como pontuar, espera abrir para depois fazer a inscrição e tal. Checa lá, tenho quase certeza que o Congresso Brasileiro já está dando para fazer inscrição, mas de todo jeito, né? Mesmo que não esteja, tem daqui para o final do mês ainda para fazer inscrição. Certamente, se não abriu ainda, certamente. Figueiredo, dá uma checada aí para mim no site da SBC, por favor, que aí eu já confirmo isso. Mas certamente eles vão abrir em breve, né? Até porque eles têm interesse, né? E que mais pessoas se inscrevam, obviamente, né? Tem um interesse econômico por trás, né? Certo. Ana perguntando: Congresso dos últimos 2 anos inclui o ano de 2018 todo? Não, ele bota lá o período certinho que vai. Figueiredo, se puder, checa isso para mim também. É de setembro de 2018 até outubro de 2020, né? Tá cortado o áudio, Figueiredo. Tá cortado o áudio.
Junho de 2018 a outubro de 2020.
Beleza. Pronto, perfeito. Simone colocou aqui. Isso aí. Pronto, perfeito. Obrigado, Simone. Obrigado, Figueiredo. Gustavo perguntando, poderá usar papel para lembrar os mnemônicos? Ele não especifica isso. Talvez você possa ter algum rascunho na sua frente que você mostre, né? Que não tem nada e tal. Agora, tipo, se for isso aqui meu e falar, opa, tem aqui um negócio, aqui escrito, aí já dá certo, obviamente, né? Mas não sei te dizer se ele não especifica no edital se você poderia ter um papel em branco na sua frente. Enfim. Mas também não é prova de matemática. Você vai ter que ficar fazendo cálculo lá, né? Lembrando aí o ensino médio. Então é isso. Figueiredo, viu aí se está aberta as inscrições já do Congresso Brasileiro?
No site está escrito só Congresso Brasileiro, marque na sua agenda. 2022 e tal. Mas acho que vai ser automático. Você fez o congresso, vai subir para o seu currículo automático. Então. Fica tranquilo.
Fica tranquilo que com certeza eles não vão deixar de abrir as inscrições aqui para o final do mês, não, porque eles têm todo o interesse que quanto mais gente fizer, melhor, né? Danda perguntando, vai ter algo sobre reabilitação cardiovascular, já que rolou uma diretriz esse ano? A gente faz uma live sobre isso, né? Já estava na minha lista, a gente coloca lá, isso aí é tranquilo. Anota aí, Figueiredo das Penícias, a gente já bota aí daqui para dezembro a live de... Eu já tenho a convidada aqui, que vai ser top. Deixa. Flávio perguntando quem fez a inscrição do Congresso Brasileiro quando ele ainda ia ser presencial, né? Inicialmente em Fortaleza e depois em Brasília. Será que é válido? Ao que tudo indica, sim, Flávio. Se já está pago, acho que não vai ter problema nenhum, não. Certo. Claudina perguntando. Desculpa, botei errado aqui. Aqui, Caio. Botando, o Congresso do ESC desse ano conta ponto para esse ano. Tem que ver, Caio. Todos os eventos que você fizer até a inscrição vale, mas Congresso Internacional não estou lembrando de ter agora não também. Figueiredo, checa isso para mim, por favor, no edital.
Tem aqui, participação no Congresso, inclusive Congresso Internacional de Cardiologia nos últimos 2 anos.
É um show, top. Então, mete bronca
lá. Se comprovar que assistiu tudo. Tem que só ver a questão do certificado para ver se vai valer.
Isso, perfeito. Tudo isso, mais uma vez, você vai mandar e o pessoal do CJTEC vai ver se vale ou se não vale. Mas Congresso Europeu, né, não tem por que não rolar, né? Josiane perguntando, quem fez SBC ano passado e vai se inscrever esse ano, conta os dois pontos, conta. Ah, lembrando sempre aquilo que eu falei, né? Ah, eu fiz o Congresso Pernambucano de Cardiologia, fiz o Congresso Brasileiro, vou fazer o desse ano. Tem um limite de pontos que chega, né? Mas entra tudo que tiver ali naquela pontuação, entra, certo? Então, tá valendo também. Beleza, Samira perguntando como é que consegue comprovar o ESC. Enfim, isso aí depois é só mandar e-mail também que o pessoal desenrola. Acho que caiu a conexão de Figueiredo aqui. Beleza, então resumindo é isso, certo, minha gente? Os principais dados em relação à prova são esses. Aqui a gente tem vários alunos da gente aqui. Quem é aluno da gente, fica tranquilo. É só seguir o script, né, que a gente está fazendo desde o comecinho de janeiro. Está tudo dominado. A gente vem falando, vou te colocar aqui de novo, Figueiredo. A gente vem falando com o pessoal há muito tempo já, desde o começo da pandemia, lá em março, o pessoal, ah, agora eu estou perdendo gás, não sei se vai ter prova. Ao que tudo indicava, ia ter prova, só confirmou agora. E é a história do estoicismo, pô. Foca no que você tem controle. Você tem controle se a prova vai ser novembro? Não tem. Então estuda, segue o cronograma e ponto final. Eduardo, a casa caiu. Eu não estudei nada até agora, achei que não ia ter, mas agora que eu vi todo mundo falando, eu estou animado de fazer. Beleza, se inscreve. E o que a gente diz agora é o seguinte, a gente está tendo aula, são 42 semanas de curso no total, começou em janeiro. Adianta você querer chegar agora no desespero e ver 8 horas de aula de semiologia, 9 horas de aula de dislipidemia, 16 horas de aula de valvopatia, não vai dar tempo, não vai dar tempo, sinceramente, você vai ficar se desgastando, e às vezes uma questão que era tranquilo, que se você direcionasse para aquilo, você ia acertar fácil, agora já não é mais tempo, então você tem que focar agora em questão. É melhor você fazer só questão do começo do ano ou fazer questão em teoria? Lógico que é melhor fazer teoria, até porque você está estudando para a prática também, todo dia o pessoal manda lá alguma coisa, eu vi um paciente na prática, hoje mesmo mandaram, foi Figueiredo, ontem, uma síndrome de Wellens, peguei, mandei o paciente, a gente já viu aqui mil vezes ao longo do curso, óbvio, quanto mais sólida for sua formação, né, é a citação bíblica, né, é você construir a casa sobre rocha ou sobre areia, né, você na hora que você sabe a teoria toda por trás, você está construindo sobre a rocha, uma coisa muito mais firme, mas a gente trabalha com o que tem, a gente está comecinho de outubro agora, a prova é daqui a, enfim, 2 meses e meio, 2 meses e 3 semanas, agora foca nas provas, por isso que a gente lançou essa semana o curso de questão que você vai ver, as 5 provas dos últimos anos, né, 2015, 16, 17, 18, 19, questão por questão, a gente dissecando, ó, aqui ele marcou letra B por causa disso, letra A tá errado por causa disso, a C tá errado por causa disso, D e E errado por causa disso. E tem 5 semanas de questão inédita dos 5 assuntos principais. Na hora que a gente soma hipertensão, IC barra miocardiopatia, né, que a gente considera um assunto só, DAC, crônica e aguda, valvopatias, e qual é o que tá faltando, Figueiredo? E arritmia, na hora que você soma esses 5 temas, dá 66% da prova, 2/3 da prova. Resumindo, com 5 temas, né? Então, a gente tem 5 semanas de questão exclusiva desses temas, que a gente fez, algumas questões que a gente tosse um pouco mais, bota um pouco mais difícil, mas sempre seguindo coisas que poderiam cair no TEC, né? Muito exame de imagem, sim, muita gente perguntando, Eduardo, acho que vai mudar, que esse ano vai ter mais exame de imagem e tal. É possível, porque veja, quando é prova impressa, na hora que você vai imprimir uma imagem de alta qualidade, todo mundo sabe, todo mundo tem um impressor em casa que tem o jato de tinta colorido e o preto e branco sabe que o jato de tinta colorido é caro para burro e gasta no instante a tinta. Então, é óbvio, para SBC tem um custo. Você, de 120 questões, eu vou botar 10 questões com imagem alta resolução, isso vai aumentar muito o custo de impressão. Na hora que a prova é online, não tem mais esse problema. Então, tem uma tendência, né, na minha opinião, de cair mais exame de imagem. Não só imagem parada, mas vídeo também. Pode botar vídeo de CAT, pode botar vídeo de eco, vídeo de ressonância, enfim. Então, mais uma vez, no curso da gente, a gente mostra muito isso. Inclusive, a gente botou, para quem é aluno preparatório, a gente colocou um módulo extra de ecocardiograma, que a gente tinha tirado porque não cai tanto, mas vai que cai, né, alguma coisa online esse ano, então vai ter um módulo extra de eco também. E quem se inscrever no curso de questão, tá aberto a inscrição, a gente vai botar o link no stories, são 5 semanas de discussão da prova do TEC, 2015 a 2019, 5 semanas de questão que você só encontra no CardioPapers. Lembrando que até domingo tem R$500 de desconto. A partir de segunda-feira, semana que vem, já era. Figueiredo botou aí. Érica perguntando, quem tá... Esse curso de questões está incluso no CardioPapers dos inscritos desde janeiro, com certeza, fica tranquila. Essa semana a gente liberou valvopatia, não foi Figueiredo. Semana que vem arritmia, acaba as questões próprias da gente, que já passou aí 3 semanas para trás, e daqui a 2 semanas começa, até que 2016, 17, e por aí vai, está tudo incluso lá. Rodrigo perguntando, esse curso de questão tem desconto para aluno do CardioPapers? Tem desconto quem já fez ano passado, Rodrigo. Mas, fiz o curso de eletro, fiz o curso de diabetes, um curso nada a ver, não. Aí é o preço normal mesmo, mas tem R$500 de desconto essa semana só. Muita gente inscrita já, a gente abriu as inscrições, tem 48 horas agora, já tem bastante gente inscrita consumindo conteúdo, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Congresso do ESC, eu vou dar uma pesquisada aqui, também não cheguei a tentar puxar, a gente vai ver se consegue, se conseguir, a gente divulga com vocês.
Vanessa perguntando, esse curso de questão, os comentários são diferentes do que vem vendo nas provas comentadas? Eu não entendi muito bem, Vanessa, a pergunta, mas resumindo, se você está fazendo o curso preparatório, o curso intensivo, esquece, o curso de questão está incluso nele, se abraça, as questões já tem, você já tem várias semanas de questão, vai lá para praticar. Se você não é aluno da gente ainda, eu não consigo pensar, sinceramente, eu tenho um conflito de interesse nisso, já que a gente fez o curso, mas eu não consigo pensar no investimento melhor para você acertar a questão daqui para o final do ano do que é o curso de questão que a gente montou, sinceramente. Lembrando, né, que tem uma semana de garantia incondicional. Então, você compra, tá lá, já tem um módulo de coronariopatia, não é isso, Figueiredo? Mais de 100 questões próprias da gente lá. Você viu, por algum motivo você não gostou, avisa para a gente na primeira semana que a gente devolve integralmente o valor.
Coronariopatia é o que já está disponível, é isso mesmo.
Rodrigo perguntando, quem está no curso normal não precisa fazer inscrição? Exato, Rodrigo, já está lá, fica tranquilo. Certo. Ah, sim, Vanessa perguntando, né? Que vem no final de cada módulo. Isso, desde janeiro, do começo do ano, os alunos da gente estão fazendo as questões no módulo específico. Então, começou lá, semiologia básica, né? Que é a parte inicial de pulso venoso, pulso arterial e tal. Ao final, a gente pega as questões todas dessa semiologia mais inicial, que a parte 2 é de sopro, e você faz tudo de uma vez só. Além disso, a gente bota 20 questões do TEC, né? Começou em 2015, foi até 2019. Então, você já fez tudo, na verdade. Mas agora, já que está perto da prova, e a prova ficou para janeiro, você vai fazer de novo, 2015, sendo que é 120 questões numa lapada só. 2016, é 120 questões numa tacada só, e assim por diante. Agora é hora de revisar, né? Então, pancada, 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 e vamos embora. Érica, já estou fazendo curso de questões, show. Boa, e C, boa. Aí é com Figueiredo. Modo de C é Rochedo. Beleza. Acho que é isso agora, né, Figueiredo? 1h04 já. Acho que a gente tirou as maiores dúvidas. O Maca perguntando aqui. Estou preocupado se meu computador aguenta rodar o programa de teste, onde posso ver o nome do programa para os requisitos técnicos. Mais uma vez, a gente entra. Quando acabar aqui, depois de 3 minutos, a gente vai botar no grupo do Telegram da gente o resumo da apresentação. E tem lá um slide com todos os critérios. Você tem que ter câmera de tanto de RAM, tanto de sistema operacional, enfim. Mas não tem muito mistério, não. Sinceramente, um computador, mesmo um computador velho de guerra, o que eu tinha aqui, que tinha uns 10 anos de uso, ele preencheria os critérios todo direitinho. Não tem muito problema,
A
não,
ideia é
certo?
fazer o teste, né? A ideia é fazer o teste exatamente e ver se está tudo certo. E eu
Isso,
falo,
isso.
né? Vai atrás de alguma coisa melhor, pega emprestado para
Certo.
fazer o sucesso.
Tecla perguntando aqui como conseguir o desconto de R$500. Não precisa de cupom nenhum. Você entrando lá, já está com os R$500 aplicados no preço. É só comprar, não tem cupom, não tem nada disso. É super simples, certo? A gente vai botar também, bota lá, Luiz Figueiredo, no Stories, o link para o curso de questão, para quem tiver interessado. É isso. Eu acho que a gente cobriu aqui em pouco mais de 1 hora os principais pontos. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem para a gente via direct, via e-mail da gente, diretoria@cardiopapers.com.br. Enfim, tem o um WhatsApp da gente também no site. Então, a gente está aqui para ajudar vocês. E vamos, que esse ano vai ser massa. Vamos botar aí a maior aprovação que já teve no TEC. E vamos embora que, mais uma vez, quem está em dia com a matéria, que está acompanhando a gente desde o comecinho de janeiro, show, fica tranquilo que você está com a melhor preparação possível para essa prova. Quem está atrasado, quem estava fazendo curso da gente, mas perdeu o gás, tal, por causa da pandemia, está com muita prova acumulada, fica tranquilo, manda um e-mail para a gente pela plataforma que a gente te guia, o que é que você tem que focar agora, o que é que cai mais. Quem não estudou nada até agora, sinceramente, você tem dois caminhos. Você pode pegar as provas dos últimos anos, resolver sozinho, tentar achar de onde é que ele tirou cada referência, hard work, etc. Ou você deixa esse trabalho todo para a gente, que a gente está fazendo isso tem 2 anos já, mapeando questão por questão, onde cai semiologia por tal fonte, Brown, coronariopatia pela diretriz de 2014, tal assunto é pelo Brown, capítulo X, então está tudo mapeado. Você deixa esse trabalho todo, só senta e segue o roteiro que a gente fez no curso de questão. Aí fica a cargo de vocês, certo? Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Vocês são de um patamar bom, sempre bom, elogiozinho. É, Gerson perguntando, repete o e-mail, por favor. diretoria@cardiopapers.com.br. Mas também, se quiser, entra no Instagram e manda direct pra gente. Se não, entra no site cursoscardiopapers.com.br. Tem lá o WhatsAppzinho da gente, lá no canto inferior direito, se eu não me engano. Você manda pra gente, nosso secretário lhe responde, passa a dúvida pra gente. Tá tudo em casa, certo? Beleza? Vamos nessa então, Figueiredo. Acho que deu para a gente cobrir tudo e vai ficar no YouTube essa live para quem tiver dúvida poder ver lá. É isso. Beleza. Boa noite.
Valeu, obrigado.